DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Suf, estarei na sua companhia. Noticiário. Os responsáveis da ONU na investigação sobre os abusos dos direitos humanos na República Centro-Africana, um ano após os rebeldes do Seleka terem tomado o poder e levado o país à anarquia, vão avaliar o relatório sobre o genocídio lançado ontem. O responsável pela investigação, Bernarda Achomuna, disse que está preocupado com a propaganda odiosa usada tanto pelos cristãos como muçulmanos no conflito e considera que ela irá inflamar mais a violência. A disputa política no país ganhou uma natureza sectária, com muçulmanos a serem mortos e mesquitas a serem incendiadas. Milhares de muçulmanos refugiaram-se noutros países nos últimos meses. Segundo a Unicef, na Síria, 2 milhões de crianças precisam de apoio psicológico por causa da guerra civil. Para as crianças sírias, os últimos 3 anos foram os mais longos das suas vidas, disse em Nova Iorque o diretor das Nações Unidas para o Apoio à Criança do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Anthony Lake. Cerca de 1 milhão de crianças têm falta de suprimentos ou enfrentam dificuldades de os ter. E mais difícil do que esta situação estão as crianças nos campos de refugiados do país. 1/10 delas tem de trabalhar e 1/5 de meninas da Jordânia será obrigada a casar precocemente, diz o último relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. A disputa entre o governo líbio e as milícias no caso da venda de combustível aumenta. As autoridades interceptaram uma embarcação petrolífera de bandeira norte-coreana que será levada para um porto considerado seguro pelas autoridades locais. Por outro lado, o líder rebelde, Ibrahim Destaran, negou que as suas unidades tenham perdido o controle do navio. Desde o final de julho, as milícias controlam as terminais petrolíferas de Ras Lanuf, Sueitina e El Cedra. Eles pretendem, com isso, sublinhar a sua vontade de ter no leste da Líbia uma autonomia regional e uma melhor distribuição da renda a partir da exploração de petróleo. O governo enviou navios de guerra e aviões de combate para impedir que o navio em causa, o Morning Glory, deixasse o porto de El Cedra. Os separatistas, por seu lado, começaram no fim de semana a carregar o petroleiro, o Morning Glory, que terá neste momento uma carga de petróleo avaliada em 30 milhões de dólares. O Banco Mundial pretende dar um apoio adicional à Ucrânia de até 2,2 mil milhões de euros. O chefe do banco, Jim Yong Kim, disse em Washington, nos Estados Unidos da América, que o governo de Kiev deve ser apoiado urgentemente nas suas reformas necessárias para reorientar a sua economia para uma via sustentável. Para a instituição de Bretton Woods, a economia ucraniana enfrenta vários desafios. Os principais objetivos deste apoio adicional são o reforço do sistema bancário, a reforma do setor de energia, a luta contra a corrupção e a má gestão. A Ucrânia está ainda em risco de insolvência. E no processo judicial contra Uli Hoeneß, ex-presidente do Bayern de Munique, as testemunhas devem continuar a depor nesta terça-feira. O ex-presidente do clube alemão é acusado de ter fugido ao fisco, lesando o Estado em 3,5 milhões de euros. Mas Hoeneß admitiu nesta segunda-feira ter lesado só em 18,55 euros. Segundo a acusação, ele tinha feito transações especulativas com uma soma considerável através de 2 contas suíças. Caso seja condenado, o ex-presidente do Bayern Munique pode vir a sofrer uma pena de vários anos de prisão. Hoeneß já pagou 10 milhões de euros às finanças. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
O referendo sobre o futuro da Crimeia é criticado pelo Ocidente e na Ucrânia receio do começo de uma guerra. Em Moçambique, o intensificar dos confrontos não surpreendem, apesar de um diálogo paralelo. Os Estados Unidos da América não são um bom exemplo de respeito aos homossexuais, apesar de criticarem outros países, como Uganda. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, desta terça-feira, 11 de março de 2014. Cerca de 2 milhões de habitantes da Crimeia são chamados a escolher se querem pertencer à Rússia ou à Ucrânia. A península da Crimeia pertence à Ucrânia, mas tem o estatuto de uma república autónoma com um parlamento próprio. No início de março, o parlamento decidiu que pretende pertencer à Federação Russa. O presidente do parlamento, Vladimir Konstantinov, já apresentou o pedido ao presidente russo, Vladimir Putin. O referendo visa agora legitimar esta posição através da população. Caso na votação prevista para o próximo domingo, 16 de março, seja escolhida uma ligação à Rússia, a liderança da Crimeia deverá apresentar, mais uma vez, o seu pedido de adesão no Kremlin. A Duma, o parlamento russo, terá de passar uma lei que possibilite a entrada da Crimeia para a Federação e decidir sobre esta vontade da liderança da Crimeia em sessão extraordinária. A segunda Câmara, o Conselho da Federação, já sinalizou a aprovação. Contudo, a decisão final está nas mãos do presidente Vladimir Putin. No Ocidente, o referendo é mal visto. O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, diz: é claro que este referendo é ilegal e não é reconhecido pela comunidade internacional. Caso a Crimeia adira de facto à Federação Russa, os naturais da península passariam a ter os seus próprios passaportes, mas provavelmente também poderiam continuar a ter um bilhete de identidade ucraniano. As línguas oficiais passariam a ser apenas o russo e o tártaro crimeio. O ucraniano seria abolido. A Ucrânia teria de retirar os seus soldados da Crimeia. Quem prestou juramento perante o governo pró-Ocidente tem de mudar de posição ou abandonar a Crimeia, sublinhou o vice-primeiro-ministro Rustam Temirgalijev. E ele próprio disse: não quer ver nenhum uniforme ucraniano na Crimeia russa. Um ataque militar da Ucrânia para retomar a península depois de um referendo pró-russo seria possível e também legítimo, consideram peritos em direito internacional. Mas os cerca de 200 mil militares ucranianos não teriam qualquer hipótese contra o terceiro maior exército do mundo, que conta com mais de 1,5 milhões de soldados na reserva. E a Ucrânia não pode esperar apoio militar do Ocidente, porque tal situação desencadearia uma situação política ou militar muito perigosa a nível global. E por ter consciência disso, Stefana Dujarric, porta-voz da ONU, disse: a ONU está muito preocupada com os desenvolvimentos na Ucrânia. Eu apelo novamente a todas as partes para que se acalmem e busquem o diálogo. Especialmente os eventos na Crimeia só têm agravado a crise. Se a Rússia não se mostrar pronta a dialogar, a Alemanha e a União Europeia pensam em continuar as sanções contra Moscovo, restringindo viagens ou bloqueando contas. Por exemplo, há uma lista negra de empresas russas com as quais firmas da União Europeia não poderiam fazer mais negócios. A ministra da Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, disse: quando são bem escolhidas, as sanções têm efeito sobretudo sobre os ricos, os oligarcas. Serão esses a sentir muito rapidamente as sanções. Por exemplo, quando deixarem de poder fazer viagens de negócios ou quando virem as suas contas bancárias congeladas. Ou seja, quando começarem a ter prejuízos. E eles têm influência junto de Putin. Acha que esta tensão na Crimeia terminará sem que seja usada a força das armas? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
E enquanto o referendo não chega, as tropas pró-russas controlam a península da Crimeia. Teme-se que elas se espalhem pela zona leste da Ucrânia. No terreno, a tensão aumenta, tal como a ameaça de que a Crimeia se torne num palco de guerra de novo. Guilherme Correia da Silva com os detalhes.
A península da Crimeia está numa posição estratégica para a Rússia e tem um passado turbulento. Povos nómadas, citas, gregos, tártaros e turcos dominaram a região da Crimeia durante séculos, até que os russos chegaram.
A Crimeia sempre foi a menina dos olhos do Império Russo. Os czares russos sonharam sempre com um acesso ao Mar Negro.
Diz o especialista em Europa de Leste, Wilfried Hilge. Catarina a Grande tornou o sonho realidade. Em 1783, a Crimeia passou a fazer parte do Império Russo. Só há 60 anos é que a península foi incorporada administrativamente à Ucrânia, na altura parte da União Soviética. A iniciativa partiu do antigo chefe do Partido Comunista, Nikita Khrushchev. Após a queda da União Soviética, a Crimeia passou a integrar a Ucrânia independente, mas nessa altura aumentaram as tensões, porque 2/3 da população da península têm origem russa. Em 1992, o Parlamento Russo invalidou a decisão de Khrushchev. A Crimeia declarou-se independente da Ucrânia. O governo de Kiev ainda conseguiu acalmar os ânimos na região. Em 1994, o conflito voltou a ser atiçado. A Crimeia elegeu Yuri Medchkov como presidente, que quis promover os laços com a Rússia. Mas, desta vez, a Ucrânia conseguiu ficar com a Crimeia. Medchkov foi retirado do poder e fugiu para a Rússia. A disputa entre a Rússia e a Ucrânia pela divisão das frotas do Mar Negro durou até à assinatura de um acordo em 1997. Combinado, ficou que Moscovo retiraria as tropas da Crimeia até 2017. O ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, alargou esse prazo para 2042. Não há sondagens atuais sobre como os habitantes da Crimeia veem o seu futuro, mas uma sondagem de meados do ano passado indica que apenas 31% dos habitantes da Crimeia apoia a Ucrânia como um Estado independente. 36% é contra, sobretudo os russos. Há também ucranianos e tártaros que vivem na Crimeia e que recusam qualquer separação. Em 1944, Stalin mandou deportar povos tártaros da Crimeia para a Ásia Central, alegadamente por terem colaborado com o regime nazi durante a Segunda Guerra. Há 2 décadas, os tártaros começaram a regressar à Crimeia. Atualmente são já 300 mil, o equivalente a 14% da população, uma fatia tradicionalmente pró-Ucrânia, segundo o analista Wilfried Hilge. Mas não são só questões de estratégia política que estão em jogo na Crimeia. Caso a região se venha mesmo a separar da Ucrânia, a economia ucraniana sofrerá bastante. Até agora, a península vive principalmente do turismo, mas estima-se que haja grandes reservas de gás na Crimeia e no Mar Negro, à espera de serem exploradas. Guilherme Correia da Silva, DW.
Escute-nos também em www.dw.de.
O governo moçambicano aceitou a mudança na lei eleitoral reivindicada pela RENAMO, o maior partido da oposição, mas o arrefecimento do conflito ainda não é verificado no país. Os confrontos, cada vez mais fortes e com armamento mais pesado, reavivam o medo de que a situação possa ficar fora de controle. Conforme dizia o comentarista político moçambicano Fernando Lima, a resolução do pacote eleitoral não estava associada ao estabelecimento de um cessar-fogo. Para ele, os novos confrontos não surpreendem.
Quer-me parecer que do lado governamental e através dos média afetos ao lado governamental tem-se tentado passar esta ideia que haveria um cessar-fogo mal o pacote eleitoral fosse solucionado. Ora, não existe formalmente qualquer acordo nesse sentido.
O ponto relativo ao pacote eleitoral está ultrapassado. No entanto, ainda estão pendentes 3 itens considerados fundamentais pela RENAMO: a integração de seus membros às forças de segurança, a questão da partidarização do Estado e a divisão equilibrada entre todos os moçambicanos dos lucros dos negócios envolvendo os novos projetos de exploração de riquezas do país. Para o analista político Pedro Nhacete, é necessário o encontro imediato entre o presidente Armando Guebuza e o líder oposicionista Afonso de Lacama.
Eu penso que tinha que se fazer uma reunião, espécie de uma cimeira, nem que seja em 2 dias ou 3 dias, para sair dessa situação. Porque os negociadores já provaram que eles vão avançando, mas há outra ala militar, tanto da RENAMO, tanto do governo, que vai criando sempre situações.
No entanto, aparentemente não haveria como este encontro acontecer por falta de segurança. É o que pensa Fernando Lima.
Na minha interpretação e também de acordo com pessoas da RENAMO com quem tenho falado, há um sentimento de que não tem havido a criação de um clima de segurança em torno do líder da RENAMO para se avançar com este encontro ao mais alto nível.
Para Pedro Inhacete, os próximos meses serão de aceleração das negociações e de confrontos isolados.
Vai haver negociação acelerada e conflito ao mesmo tempo acelerado. Enquanto os políticos tentam ganhar pontos nas negociações, o conflito armado continua.
Fernando Lima também acha que o decorrer do ano será de negociações para que se chegue a um consenso em relação às reivindicações pendentes da RENAMO. Ele lembra que todos os ataques e o impasse nas negociações no ano passado tiveram um impacto negativo sobre a imagem do governo junto à sociedade e dentro do próprio partido Frelimo. Por outro lado, a RENAMO também se interessa pelas negociações.
O tempo também é um fator negativo em relação à RENAMO, que precisa de espaço político para desenvolver a sua campanha eleitoral, a menos que se pense, ou que a RENAMO pense, que deve boicotar, e isso iria contra aquilo que são as últimas declarações da RENAMO, ou seja, que a RENAMO não estivesse interessada em participar nas eleições de outubro.
Na semana passada, a imprensa moçambicana noticiou confrontos na Gorongosa e investidas contra um núcleo da RENAMO próximo a Inhaminga. Durante as negociações com o governo, a RENAMO salientou que quer um cessar-fogo, mas impõe condições, quer a mediação e monitoramento internacional. Também quer a liberação de membros da RENAMO que são mantidos presos sem julgamento. Conforme informações do governo, os confrontos na Gorongosa já provocaram deslocamento de quase 7 mil pessoas.
Este foi um trabalho de Márcio Pessoa. E lembramos agora o tema do dia. Cerca de 2 milhões de residentes da Crimeia são chamados a escolher se querem pertencer à Rússia ou à Ucrânia. A Crimeia pertence à Ucrânia, mas tem o estatuto de uma república autónoma com parlamento próprio. No início de março, o parlamento concluiu que pretende pertencer à Federação Russa. O presidente do Parlamento, Vladimir Konstantinov, já se ofereceu para dialogar com o presidente russo, Vladimir Putin. O referendo visa apenas legitimar esta posição. E a pergunta é, acha que esta tensão terminará sem que seja usada a força das armas? Caro ouvinte, diga-nos, por favor, o que pensa sobre este assunto. Mande a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A indignação dos Estados Unidos da América foi grande face ao atentado contra os direitos humanos que representa a nova lei de discriminação de homossexuais no Uganda. Mas a América do Norte não é exatamente o paraíso dos homossexuais. Em alguns Estados Federados vigoram leis liberais, mas noutros não, como constata Antje Passenheim nesta reportagem adaptada por Cristina Kripal.
Lenny Carter lembra-se com alegria do dia em outubro passado, em que casou com o seu companheiro Charlie Diven.
Encomendámos um bolo e tenho aqui fotos de nós os dois a cortá-lo.
Os dois viveram juntos 17 anos antes de darem este importante passo em Washington. O distrito da capital norte-americana foi dos primeiros a legalizar o casamento homossexual em 2009. Mas, só há poucas semanas, o ministro da Justiça, Eric Holder, deu o derradeiro passo promulgando uma lei que considera iguais todos os casamentos após sentença neste sentido do Tribunal Supremo. O casal vive, pois, no melhor dos mundos, desde que não atravesse o rio, pois do outro lado situa-se o Estado Federado da Virgínia, onde os dois possuem uma casa. Mas aqui, o casamento homossexual é ainda ilegal, o que lhes poderá vir a custar caro, diz Charlie.
Well, in the worst case, you...
No pior dos casos, teríamos que pagar mais impostos sobre heranças e assim.
Mas também neste Estado muito conservador sopram os ventos da mudança. Os defensores da igualdade de direitos somam vitórias nos Estados Unidos, diz António Ginata, da Organização Não-Governamental dos Direitos Humanos, Human Rights Watch.
The growth in the freedom to marry has been...
A liberdade de casar com um parceiro do mesmo sexo cresceu de maneira fenomenal. Penso que já há 17 estados federados que liberalizaram o casamento e há uma série de estados que não têm legislação específica, mas com processos jurídicos neste sentido já em curso.
Mesmo no Texas, um dos estados mais conservadores, recentemente um juiz federal suspendeu a proibição de casamentos homossexuais. O magistrado considerou que a defesa da igualdade de direitos é fundamental para uma sociedade livre, citamos. Mas o ativista Ginata diz que tudo isso não deve fazer esquecer o fato de ainda haver muitos sítios no país onde os homossexuais e as lésbicas têm medo de ser reconhecidos.
A maioria dos estados inside the United States still allow discrimination against.
Muitos estados ainda permitem a discriminação de homossexuais ou pessoas transexuais no emprego, no aluguer de casas e em casas públicas. Não é tão raro como as pessoas pensam.
Alguns movimentos tentam contrariar a liberalização e promover a discriminação, promulgando leis discriminatórias na base da liberdade de religião ou de alegados valores tradicionais. No final de fevereiro, houve manifestações contra a tentativa no Arizona de promulgar uma lei que teria permitido a donos de comércios recusar servir clientes homossexuais por motivos de crença religiosa. A governadora do Arizona, Jan Brewer, ela própria da ala dura do conservadorismo norte-americano, vetou a lei, que teria colidido com as leis antidiscriminação e prejudicado a economia do seu estado federado. Esta não foi, porém, a primeira nem será a última tentativa de reagir contra a liberalização das leis de casamento homossexual, avisam os observadores. Porque até à data, não existe nos Estados Unidos uma lei federal geral que proíba expressamente a discriminação de homossexuais. Cristina Kripal, DW.
DW. Cultura.
Telemóvel e smartphone. Quem é que não tem um? Ou pelo menos já viu um? Principalmente entre os jovens, os smartphones são cada vez mais famosos. Com eles é possível navegar na internet, mandar mensagens via aplicativos, compartilhar fotos, áudios e vídeos e até telefonar. Mas em tempos de jejum, para os cristãos, porque é a quaresma, queríamos saber o que seria mais difícil para os jovens deixarem de lado, pelo menos até a Páscoa. Bettina Riffel.
Telemóveis, que descoberta! A princípio, uma ferramenta que surgiu para facilitar a vida das pessoas, torná-las acessíveis mesmo quando não estão em casa. Depois vieram os smartphones. Hoje já é possível baixar vários tipos de aplicativos nesses telefones que são verdadeiros pequenos computadores. Em estações de trem e metrô de muitas cidades, já é possível ver cada vez menos pessoas conversando umas com as outras, ou até mesmo olhando pelos ares, porque é cada vez mais comum as pessoas interagirem com seus telemóveis. Para muitos jovens, o smartphone faz parte da vida. Ele já se tornou tão importante que alguns jovens já nem conseguem mais se imaginar sem. E quando chega esta época do ano, a da quaresma, o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã, pergunta-se normalmente do que poderíamos abdicar. Afinal, a ideia por trás desse tempo de jejum é deixar de lado alguma coisa que você goste muito, acreditam os fiéis. Na cidade de Bona, na Alemanha, estudantes disseram que é do smartphone que eles mais teriam dificuldade de abdicar. Há 2 anos, o Instituto de Pesquisa Força conversou com estudantes em idade escolar entre 14 e 19 anos para saber com que frequência usam o telemóvel. E o resultado foi surpreendente. 4 dos 5 entrevistados disseram que preferem abrir mão do álcool em vez do smartphone. 2/3 eram da opinião de que conseguiriam viver sem televisão, mas não sem celular. O que surpreendeu ainda mais foi que 60% da amostra disse que o telemóvel é como o sexo. Queríamos saber, então, por que é tão difícil para os jovens abrir mão do telefone e conversamos sobre o tema com Hans-Bernd Brosius, professor de Ciências da Comunicação na Universidade de Munique.
Os adultos têm um local de trabalho onde passam 8 ou mais horas do dia e, quando estão em casa, às vezes ainda têm um escritório onde também têm acesso a computador. Os adultos são muito mais ligados a lugares.
Com isso, ele quis dizer que os adultos acessam com muito mais frequência a internet, por causa do acesso ao computador. Uma situação diferente com os jovens, que precisam, ou pelo menos acham que precisam, estar conectados à rede em todo e qualquer lugar. Em média, adultos entre 18 e 25 anos usam o smartphone 3 horas e meia por dia. Esse estudo é de uma empresa de marketing contratada pela revista alemã Focus, em setembro do ano passado. A mesma pesquisa relatou que mais de uma hora dessas 3 horas e meia, o usuário adulto passa em bate-papos como aplicativo WhatsApp. Atividades clássicas de um telemóvel, como telefonar ou mandar um SMS, quase deixaram de existir, pelo menos para os usuários.
Os jovens usam muito mais todas as possibilidades que um smartphone oferece que um adulto. E com cada um dos aplicativos inventados, fica cada vez mais difícil ao smartphone vir a ser substituído.
Alguns especialistas consideram perigoso o rumo que essa tecnologia está tomando. Mas para o especialista Hans-Bernd Brosius, do Instituto Força, isso tudo não é motivo de preocupação. Afinal, diz ele, os jovens cresceram com telefones celulares. Então, o fato deles serem ligados ao aparelho não seria problema algum. Bettina Riffel para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de passarmos às respostas dos ouvintes, temos ainda mais uma notícia. A transportadora Malaysia Airlines informou hoje que o Boeing 777, que operava o voo acidentado, passou numa revisão de manutenção 10 dias antes de desaparecer, enquanto sobrevoava o Golfo da Tailândia. A próxima revisão estava programada para 19 de junho e as buscas prosseguem e foram ampliadas, estendendo-se às zonas afastadas da rota do voo, que estabelecia ligação entre Kuala Lumpur e Pequim, avançando por mar, terra e ar. As autoridades da Malásia informaram esta segunda-feira que os testes laboratoriais determinaram que as amostras de combustível recolhido no mar não pertencem ao avião desaparecido no sábado, mas antes a um cargueiro. E agora sim passamos às respostas dos ouvintes. E a pergunta de hoje era sobre a situação na Crimeia. Acha que a tensão terminará sem que seja usada a força das armas? Esta era a pergunta do dia. Marta Barroso está aqui no estúdio com muitas respostas. Bom dia, Marta.
Bom dia, Nádia. Bom dia, ouvintes. É verdade, temos várias respostas e comentários dos ouvintes no Facebook e dos usuários também da internet. Miguel Irmelindo Paulo, de Lixinga, Moçambique, diz que esta tensão pode terminar com o uso das armas, sim, porque se trata da divisão de um país e ninguém irá aceitar perder o seu território. Vasco Ernesto Moando diz que o problema da Ucrânia era da má prestação de serviços do antigo governo e, pelos vistos, todos pactuavam com isso. Eu agora não entendo o porquê da adesão da Crimeia à Rússia, diz Vasco Ernesto Moando, que continua: antevejo uma batalha tremendamente difícil de resolver e o sim ao referendo marcará uma grande disputa entre a Rússia e o Ocidente. Apolo Nhantumbo diz, ou melhor, pergunta-se se os dois países estarão preocupados com o povo ou se só querem a península porque têm vantagens. Faisal Ramo, de Nampula, Moçambique: espero que cada um dos residentes decida ou escolha um dos estados livremente. Aqui não haverá luta porque não há imposição. O Sifo James Lisboa, de Climane, Moçambique: eu não acho que haja motivos para o uso das armas, uma vez que o povo desta região vai escolher onde quer pertencer. Se vier a acontecer o uso das armas, será muito triste porque não há razões para tal. Edmundo João Felisberto Uache: nada é impossível enquanto houver esperança. E, por fim, João Manuel Gande Creva, de Chimoio, Moçambique: sem dúvidas, daqui a pouco vai haver troca de tiros. Sobre um outro assunto da emissão, a questão sobre por que motivo ainda não houve um cessar-fogo em Moçambique, recebemos também diversos comentários no Facebook. Por exemplo, Bertino Ângelo Bento Macamo: ainda não houve cessar-fogo porque o governo está interessado em guerra como forma de resolver o problema e desmilitarizar a RENAMO à força. Nádia?
Muito obrigada aos ouvintes e aos internautas pela participação no programa. Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme estar na vossa companhia. Voltamos mais logo, quando forem 19 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá! Passe muito bem.